Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 26 de julho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Netflix, que vai ganhar mais de 100 opções de avatares lá para os perfis do serviço. Hoje existem algumas opções de ilustração para o pessoal escolher lá para simbolizar o próprio perfil na Netflix, mas a empresa anunciou que além de adicionar novas ilustrações, também vai deixar o pessoal definir personagens das séries dela, né, como a foto do avatar. Então o pessoal vai conseguir escolher alguém de Stranger Things ou Orange is the New Black, né, e várias outras séries para colocar no avatar, e a Netflix falou que o recurso vai começar a aparecer para todo mundo nas próximas semanas. E enquanto isso, no mundo dos carros por aplicativos, a GM anunciou o Peer Cars, que é o serviço que vai deixar os donos de carros das divisões dela alugarem o veículo para terceiros. Nesse primeiro momento, o Peer Cars vai funcionar em caráter experimental em Chicago, Detroit e Ann Arbor, e aí, quem tiver um Buick, um Cadillac, um Chevrolet ou um GMC vai poder sinalizar que o carro está disponível no app Maven para poder fazer uma graninha lá alugando os carros para terceiros. Bom, e agora eu vou falar sobre a operação de displays da LG, que anunciou resultados financeiros bem ruins lá para o segundo trimestre desse ano. Ela teve uma queda de faturamento de 15% ano sobre ano no último trimestre e fechou o período com prejuízo de pouco mais de US$ 200 milhões, o que foi o segundo trimestre seguido que ela fechou no vermelho. Aí, por conta disso, a LG Display anunciou que vai cortar quase US$ 3 bilhões em investimentos que ele ia fazer até o ano 2020, e comentando a decisão e os resultados também, né, o diretor financeiro da LG foi bem direto e falou que é hora de adotar uma postura mais conservadora, já que o futuro deles é um pouco incerto. E ainda sobre resultados financeiros, a Qualcomm anunciou que fechou o trimestre com faturamento de US$ 5,6 bilhões, aumento de 4% ano sobre ano, e um lucro líquido de US$ 1,2 bilhão, aumento de 41% ano sobre ano. Já o Facebook também anunciou resultados financeiros e mostrou que o número de usuários ativos mensais cresceu só 1,54% no período, o que foi o menor crescimento da história lá da plataforma. Já o número de usuários ativos diários aumentou 11% e chegou a 1 bilhão e 470 milhões de pessoas, enquanto isso o faturamento foi de US$ 13,2 bilhões. Isso, aliás, ficou abaixo da expectativa do mercado, mas ainda assim representou um crescimento de 42% ano sobre ano, só que isso não foi suficiente para impedir as ações da empresa de caírem quase 10% depois da divulgação do relatório. Bom, e já que eu tô falando sobre números, deixa eu comentar que o Instituto Kantar divulgou um relatório sobre o mercado móvel pelo mundo no segundo trimestre desse ano. Eles concluíram que o iOS cresceu em representatividade na Alemanha, na França, na Espanha, nos Estados Unidos e na Austrália, enquanto o Android cresceu no Reino Unido, na Itália, na China e no Japão. O Instituto comentou que nos Estados Unidos, entre os 10 telefones mais vendidos, 8 foram modelos de iPhones, e que na China, por exemplo, o iPhone X foi o telefone mais vendido, mas o Android lá representa 80,4% do market share. O relatório mostrou também que hoje o país onde o Android tem mais market share é na Espanha, com 88%, enquanto o país com maior market share do iOS é o Japão, com 43%. E enquanto isso, aqui no Brasil, o CGI, que é o Comitê Gestor da Internet, divulgou um relatório sobre o uso da internet. Eles concluíram que 49% das pessoas usam só o celular para acessar a internet, 47% usam o celular e o computador e só 4% usa exclusivamente o computador. Essa, aliás, foi a primeira vez que o uso da internet só pelo celular ficou no topo da lista, mas dando uma espiada no gráfico, né, que tá no link aqui na descrição, dava para ver que isso era só uma questão de tempo mesmo. O relatório da CGI também mostrou que 90% do pessoal usa a internet para trocar mensagens, 77% acessam redes sociais, 71% fazem streaming de vídeo e também 71% fazem streaming de música. Agora, curiosamente, né, o uso de redes sociais caiu 1% em relação ao relatório passado, e o que mais cresceu foi a atividade de streaming de música, que antes estava só com 63%. Bom, e agora eu vou falar sobre os analistas da empresa Loop Ventures, que publicaram um estudo comparando o Google Assistente, a Alexa, a Cortana e a Siri. Eles fizeram 800 perguntas para cada assistente, né, divididas em 5 categorias que foram comandos, navegação, informações, locais e comércio, e concluíram óbvio, né, que é o fato do Google Assistente ser hoje o melhor assistente virtual que está aí no mercado. Eles disseram que o Google Assistente entendeu 100% das perguntas corretamente, né, e acertou 85% das respostas, enquanto isso a Siri entendeu 99% das perguntas e acertou lá 78,5% das respostas. Agora, a boa notícia para a Siri, né, que o nível de acerto dela aumentou 12,5% em comparação com o teste do ano passado, enquanto isso, a Alexa e a Cortana ficaram lá para trás, né, quase todas as categorias. O relatório mostrou que das 5 categorias de perguntas, o Google Assistente saiu melhor em 4, enquanto isso, a Siri liderou só naquela categoria de comandos, com 90% de acerto. Já a melhor performance da Alexa foi nas perguntas relativas a informações, ela ficou em segundo lugar com 78% de acerto, enquanto isso, a melhor performance da Cortana foi em pesquisas locais. Nessa categoria, ela ficou na terceira posição com 63%, só que justamente aquela também empatou lá com a Alexa, também com 63%. Bom, e já que eu citei o Google, deixa eu comentar que a empresa anunciou a própria chave USB de autenticação de 2 fatores. O nome dessa chave é Titan Security Key e ela funciona como as outras, né? A pessoa coloca o nome de usuário e senha na hora de fazer o login, em seguida coloca lá, insere essa chave USB na entrada do computador para conseguir concluir a validação. Esse hoje é um dos métodos mais seguros de se fazer o login, e antes de ontem, não por acaso, né? O Google comentou mesmo que depois que eles colocaram isso em prática lá para os mais de 85 mil funcionários deles, em 2017, ninguém teve a conta roubada ou sequestrada lá por tentativas de phishing. O Google falou ainda que nesse primeiro momento, a Titan Security Key só vai ser vendida para clientes Google Cloud, mas afirmou, né, que mais pra frente também vai deixar qualquer pessoa poder comprar uma para deixar a conta mais segura. E ainda sobre o Google, ontem eles também anunciaram que vão começar a vender o Google Drive como um produto separado para empresas que não queiram assinar lá a plataforma G Suite inteira. O Google falou que vai cobrar $8 por usuário ativo, né, e mais 4 centavos de dólar por giga armazenado no Drive empresarial, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, na Microsoft, deixa eu registrar rapidinho aqui que ela enfim lançou oficialmente ontem o modo escuro lá do Outlook.com. A versão final ficou bem mais bonita e mais organizada, né, do que aquela espécie de prévia que eles tinham liberado no Halloween do ano passado. Ela tá aparecendo aos poucos, né, para todo mundo que usa lá o Outlook.com. Bom, e agora eu vou falar sobre o Twitter, que confirmou que está bloqueando automaticamente as contas de quem troca o nome de exibição lá da conta para Elon Musk. O que rola é que tem muito golpista usando o nome e a foto também do Elon Musk para tentar enganar o pessoal no Twitter, e eles fazem isso com umas ofertas falsas de investimento, de criptomoeda, coisa desse tipo. Aí eles pedem dinheiro em troca dos tokens, né? O pessoal acha mesmo que está falando com o Elon Musk e acaba caindo no golpe, e o Twitter falou, né, que está tentando impedir isso, bloqueando as contas de quem troca lá o nome para Elon Musk. E enquanto isso, na China, o país já revogou a permissão do Facebook de operar por lá. Ontem eu comentei que depois de muita negociação, né, o Facebook tinha reconquistado o direito de ter uma presença na China, e eles iam fazer isso com um investimento de $30 milhões em startups também lá da China. O problema é que parece que a administração lá da cidade quer receber essa subsidiária do Facebook não consultou o governo chinês a respeito da liberação, e o governo revogou a licença, né, assim que ficou sabendo da coisa toda. Seguindo com as notícias sobre o Facebook, a rede anunciou que baniu umas contas e páginas também aqui do Brasil que tinham sido criadas, segundo eles, né, com o objetivo de espalhar desinformação. No total, foram 87 contas e 196 páginas que tinham mais de 500 mil de seguidores, e parece que todas elas tinham lá ligações com o movimento Brasil Livre, que por sua vez se defendeu, né, falou que as contas banidas eram de pessoas de verdade, contas reais, e sempre apresentavam as fontes que eles publicavam por lá. E por último, sobre o Facebook, ontem a rede lançou oficialmente o recurso Watch Party, que deixa o pessoal ver um vídeo ao mesmo tempo, né, em grupo lá, fica comentando, clicando comentários enquanto assiste ao vídeo. Eles vinham testando essa plataforma desde janeiro, até cheguei a comentar por aqui, e disseram, né, que o Watch Party deve ficar disponível para todo mundo ao longo dos próximos dias. Bom, e por último hoje, deixa eu falar sobre uma falha de segurança que foi descoberta lá na tecnologia Bluetooth. O que rola, simplificando bastante aqui, né, é que dá para atacar o sistema de validação de pareamento entre dois dispositivos, e aí a pessoa responsável pelo ataque consegue interceptar os dados que são enviados lá do aparelho para o outro. Essa falha afeta lá o Bluetooth de aparelhos como os da Apple, da Broadcom, da Intel e da Qualcomm, e isso vale tanto no Bluetooth normal quanto no Bluetooth LE, né, que consome menos energia. Agora, a boa notícia é que as empresas já tinham sido avisadas sobre essa falha, né, à frente da divulgação pública, e estão se mexendo já para consertar a vulnerabilidade. No caso da Apple, por exemplo, ela já corrigiu esse bug nas versões recentes aí do iOS e do macOS, e no caso do resto do mercado, os fabricantes falaram que vão liberar as correções em breve. Vamos esperar. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Isso é sobre o Facebook, de novo. E se é que as empresas tinham sagido?